Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui. Ixi, será que perdemos a Luana? Tá aí a Luana. Já estamos aqui então com a Luana, prof nova aí do Psicologia Nova. Está se apresentando
Muito
hoje
bom.
então para o pessoal,
Muito
né,
bom, Tati.
Luana?
Sim, primeira vez.
Ai, que
Oficial.
bacana, que bom! E aí já com um tema super bacana, né? Um tema que é bem pertinente aí para todas as nossas colegas, né, de profissão, que são mães, que estão se desafiando aí a
Sim. Sim.
conciliar estudos, trabalho, família, filhos. E é sobre isso um pouquinho o nosso
Muitas
bate-papo
coisas,
aqui
muitos
hoje, né?
papéis.
Como é?
E isso aqui é um bate-papo mesmo, né? Muitos papéis, né? Para a gente aí ficar gerindo, né? Mas como a gente vai conversar hoje, a gente consegue dar o nosso jeito, né?
Bacana. Luana, como de repente algumas pessoas ainda não te conhecem, eu já sou mais manjada aqui, né? Já tô aqui Psicologia Nova há mais tempo, então o pessoal acaba já tendo um pouco mais de familiaridade comigo, né? Mas para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Prof. Monique, sou psicóloga, sou concursada, porém ainda não assumi, né, o meu concurso. E sou mãe de um menino de 11 meses e quase 12. O João vai completar um ano na próxima sexta-feira. Então, é bem desafiador conciliar estudos, trabalho, família, né? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Luana, porque pode ser que o pessoal não te conheça ainda, né? Você está chegando agora no Psicologia Nova, então fala um pouco de você, primeiramente.
Sim, vou fazer aqui um resuminho. Eu sou Luana, sou psicóloga já há mais ou menos uns 13 anos, né? Já há um tempinho aí. E já fui empregada pública, já passei 6 anos, né? Trabalhei como empregada pública, saí e voltei para o mundo de concurseira em 2019. E agora estou aí também aguardando, né? Nomeação. E atualmente atuo na clínica também. E tenho uma filha de 11 anos, quase 12, fazendo 12 na próxima terça-feira.
Olha aí.
Sim, super pertinho aí, os aniversários dos nenéns.
Super pertinho. Taurina ela também, né?
Sim, tá aí, né? Demais. Sim.
Bacana. Como é o nome dela?
Maria Luísa.
Maria Luísa. O meu filhinho chama João Paulo.
Dos nomes compostos. Os amantes dos nomes compostos. Sim, Maria Luísa também é o nome da minha mãe, né? Então, foi uma
Ai, que
homenagem.
lindo. Luana, o que que você acha da gente começar falando aqui para o pessoal um pouquinho sobre como que foi, né? Como que é conciliar as coisas diante do desafio da maternidade, né? Porque por mais que o meu
Sim.
filho seja ainda um bebezinho, né? A sua já é mais crescida. Mas eu entendo que todas as fases do desenvolvimento deles exigem de nós muita atenção, presença, né, acompanhamento. Então, independentemente, né, se as pessoas que estão nos assistindo têm filhos pequenos ou grandes ou adolescentes, eu acredito que todas as fases seja bastante desafiador, principalmente quando você trabalha e estuda, porque daí o teu tempo é ainda menor, né? Você já tem a ausência de casa durante o dia por estar trabalhando, né? Agora em teletrabalho isso se dirimiu um pouco, mas na vida normal, né, a gente tem assim o período de trabalho fora e ainda tem o período em que a gente estuda para concurso, que é um segundo trabalho, né? Fora
Sim.
as atividades domésticas, enfim, coisas que nos demandam outros papéis que a gente exerce. Como que você dá conta de conciliar tudo isso com o desafio de ser mãe, ser uma mãe de qualidade, né, estar presente na vida da tua filha de 11 anos?
Eu fiz aqui, né, uma pesca de como foi que eu, como, assim, a partir de 2019, assim, desde 2019, né, como foi que eu comecei a conciliar essa rotina. porque em cada fase da vida dela foi um desafio diferente, como você falou, e a gente tem uma realidade um pouquinho diferente também, porque ela é especial, né? Então ela tem uma demanda diferente, né? Ela é não verbal, né? Ela não fala, ela tem um déficit cognitivo, algumas coisinhas, né? TDAH, epilepsia, algumas coisinhas a mais. E a gente precisou de muita união mesmo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu considero importante nesse contexto é a nossa rede de apoio, né? Então, eu acho que, para mim, isso fez uma diferença muito grande nessa organização, até porque não tem como, né, a gente exercer esse papel, né, de mães, assim, totalmente sozinhas, né? Então, mesmo que às vezes, como no meu caso, por exemplo, eu também não tive esse período com o esposo ao lado, né? Então, mas tive outras pessoas que fizeram esse papel de me ajudar, né, de me dar esse apoio. Então, eu acho que esse momento, uma das coisas que eu diria, assim, que vão, assim, a gente vai precisar muito é dessa rede de apoio, né? Então, me ajudou muito nesse momento essa rede. E eu vou, acho que, dizer um pouquinho, né, para ajudar, assim, um pouco, ser um pouco mais objetiva, das coisas que eu utilizei, né, como ferramentas aí para realmente me fortalecer, tanto psicologicamente, né, como de realmente me ajudar nessa rotina para eu conseguir meu objetivo, que era passar em um concurso público quando eu voltei a estudar em 2019. Né? Então, aqui, o que, que eu coloquei? Que a primeira coisa que eu fiz, assim, tipo uma listinha, né, que eu pensei na minha realidade, e eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi avaliar essa minha realidade. O que, que eu tinha, né, de tempo livre, o que, que eu tinha de obrigações, as terapias que eu tinha que levar minha filha, os horários, né, que eu tinha que trabalhar na clínica, que como era que eu ia conciliar fazer as atividades com ela em casa, né, porque tem muitas atividades, demanda muitas atividades nas terapias, e aí eu fiz primeiro as avaliações de realidade, né, assim, vi o que era possível para mim, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter muito forte, né, é ter essa noção da nossa realidade, porque como você falou, tipo, se eu tenho um bebê, eu vou ter uma realidade. Se eu tenho uma criança adolescente, se eu tenho eu vou ter outra realidade. Se eu tenho 5 filhos, eu vou ter outra realidade. Então, eu tive que avaliar a minha realidade e ver como é que eu ia organizar isso. Fiz isso, distribuí ali o tempo que eu tinha e restou um quadrinho lá que eu fiz, que eu teria 4 horas por dia de estudo. Nas segundas, quartas e sextas, e 1h30 de estudo nas terças e quintas. E aí eu programei ali o fim de semana para ser meu período de revisão, e fiz peguei o edital, que no caso era o edital do Ministério Público, né, do Ceará, verticalizei o edital e distribuí os tópicos dentro de uma planilha com o número de semanas que eu tinha até o dia da prova, utilizando esses horários que eu tinha. 4 horas, segunda, quarta, sexta, 1h30, terça e quinta. E aí,
assim, era profissional, portanto, né? Concurseiro de alto nível, né? Não à toa, quando foi aprovada em tantos concursos, né?
E eu acho que isso foi, para mim, um diferencial enorme, assim, essa questão da organização, né? Eu acho que todo mundo me pergunta e eu respondo a mesma coisa. Eu precisei da minha rede de apoio e eu precisei me organizar. Foram as duas coisas principais. E aceitar que a minha realidade era essa, né? De não comparar com as pessoas que tinham o dia todo, né? Ou que tinham mais horas de estudo. E aí, eu acho que isso, a Malu me ajudou muito, né? Porque eu aprendi com ela a não comparar a realidade dela com a de outras crianças. Então, isso me ajudou muito também. Foi mais, né? Um trabalho, assim, mais fácil, talvez, né? Porque eu já tinha feito esse trabalho em relação a ela também. E aí, assim, depois, o que eu fiz também? Muitas pausas entre papéis. Se eu acabava de fazer atividades com ela, eu respirava ali, ia, por exemplo, assistir um episódio de uma série, para depois começar a estudar, né? Então, eu sempre faço isso, até hoje, né? Pausas entre papéis. Termino aqui, por exemplo, vou, assim, eu combino aqui em casa, né? Tipo, se eu fechei aqui o local onde eu tô para poder fazer a live. Eu combino mais, tipo, meia horinha depois para eu poder ter esse espaço de pausa. E aí eu ou eu deito um pouquinho, ou eu vou ouvir uma música, e aí eu saio e sou mãe de novo. Né? Então, eu faço muito essas pausas entre papéis para me ajudar nessa transição, né? Porque são muitos, muitos desafios, e a gente precisa dessa reenergizada, né? Então, assim, dá uma reenergiza ali e volta, vai para o papel seguinte, né? E aí, como eu...
Você sabe, Luana, que eu anotei aqui também as coisas que eu achava mais importantes, e eu acho que coincidem muito com o que você trouxe. Eu Sim. anotei aqui duas coisas que eu considero fundamental na minha realidade, que é a realidade de ter um bebê, né?
Sim.
Então, dentro disso, existem duas coisas que eu acho muito fundamentais: planejamento e rotina.
Isso.
E isso me ajuda tanto para estudar, trabalhar, né, o que quer que seja, como também para a minha relação com o João. Então, isso para mim é fundamental. Então, eu tenho determinados horários estabelecidos em que eu fico com ele, né? Então, eu tenho horário de trabalhar, horário de estudar, horário de ficar com ele. Claro que ninguém aqui é robô, né? Às vezes
Sim.
esses horários...
Com certeza.
A minha rede de apoio também é maravilhosa, porque eu tenho a melhor mãe do mundo, que é a melhor avó do mundo, a avó mais amorosa, incrível do mundo, né? Então, ela me ajuda muito. Sem ela, eu não conseguiria fazer nada, assim, dessa parte da minha vida profissional. Eu não conseguiria dar conta sem ela, né? Mãe, te amo, você é tudo pra mim. E, nossa, ela é, assim, fantástica, me ajuda muito. E o meu maridão também, que é um cara, assim, sensacional, um paizão, né? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, a gente tem reunião da mentoria, né? Do Acelera Psi no sábado à tarde, que normalmente é um tempo que eu tô com o João, né?
Uhum.
E como é uma reunião por mês, daí nesse dia a gente se organiza, o Jean fica com ele, né? Normalmente nós dois estamos juntos com ele, né? Mas, assim, você realmente ter essa rede de apoio ajuda muito. Mas por que que eu me refiro ao planejamento e à rotina? Porque a gente, desde que o João nasceu, a gente tentou estabelecer com ele horário para as coisas, né? Então, ele tem o horário, e aí a gente tem nossos rituais. Então, por exemplo, todas as noites, entre 8h30 e 9 horas, a gente dá banho nele. Eu e o meu marido, a gente coloca a mesma música, e então esse é um ritual nosso, é um momento Sim. nosso. E daí ele sai do banho, ele já mama e ele já dorme, né? Ali no meu colinho, né? Que para mim é um momento sagrado também.
Ah, maravilhoso.
E aí, depois disso, então, ali por 9h30, então entre 9h30 e 11 horas da noite é o tempo que eu tenho para Hoje, claro, eu me dedico muito mais à minha atividade profissional do que aos estudos, né? Mas, eventualmente, quando eu preciso estudar, eu tenho esse horário das 9h30 da noite até mais ou menos 23 horas, 11 horas. Então, é o horário que eu tenho, né? E como a gente já tem bagagem de concurseira, né, Luana? Isso é uma coisa que as mães precisam saber também. Depois que você já estuda há algum tempo... O tempo que você precisa para estudar e revisar é muito menor. Você
sim.
consegue ganhar velocidade para fazer as coisas,
muito
não é verdade?
Mais, sim. Muito mais.
Então, no começo é muito desafiador, certamente. Se você é mãe e está começando a estudar agora, o começo vai ser bem penoso. Mas depois que você encaixa um horário de estudos na tua rotina, no teu planejamento, por isso que é importante se planejar, você consegue dar conta com mais facilidade no decorrer do tempo, você não acha?
Sim, e a gente no início, né, assim, fica, o corpo sente muito, né, assim, o cansaço, né, a parte do sono, pelo menos para mim o sono foi muito difícil no início, porque a gente tem horários de medicação na madrugada, né, então para eu me adaptar foi muito difícil, mas aí depois de um tempo você vai vendo que o seu corpo também vai se adaptando, né? E aí você já acorda mais disposto, né? Já entra no começo da noite ali, já sabendo que vai conseguir dormir melhor. Então, vai entrando nessa adaptação e vai conseguindo render muito mais, né? E a gente percebe nas, né, no nosso, na nossa programação ali das metas, né? De olhar quantas questões, né? Porcentagem de questões, de acertos, a gente vai vendo isso modificar, né? E é muito bom, né? Ver que a gente está conseguindo ali entrar, né? Na vida mesmo, se sentir, nossa, entrei agora na briga, de verdade, né? Assim, consegui entrar agora para jogo, né? É muito bom.
Muito, e é exatamente isso, você vai ganhar velocidade conforme o tempo e conforme você se adapta à rotina. Por isso que para nós aqui em casa foi muito fundamental a gente estabelecer horários, né? Então, assim, em quais períodos, né? E isso me ajudou também, para quem é mãe de bebê, aí fica a dica, isso nos ajudou a regular o sono do João. Então, no começo, o João não tinha um sono regular, como todo bebê, né? Ele sempre foi um bebê calmo, mas a gente tinha muitos intervalos durante a noite. Ele teve alergia à proteína do leite, então ele tinha muita cólica, até a gente descobrir, enfim, né? Coisas de bebê, que demanda muito. Sim. E eu tinha muito medo quando eu estava grávida. Eu pensava assim, meu Deus, como que vai ser? Porque, assim, na minha cabeça, era uma coisa assim, ó, nasce uma mãe, acabou o sono, né? Nunca mais eu vou dormir na
vida. Todo mundo tem essa ideia, com certeza.
Né? Então, assim, eu pensava assim, meu Deus do céu. Teve até outro dia que o meu marido perguntou pra mim, você tá com sono? Eu falei pra ele, nossa, eu tô com sono desde março de 2020, porque, claro, muda, isso muda, é claro, e no começo até você se adaptar é dificílimo, você vai estar mais cansada, é natural, mas é engraçado que hoje eu já me adaptei, então assim, o meu horário de dormir reduziu, a qualidade do meu sono também, mas é engraçado como isso também se encaixa. É claro que você não pode ter uma noite muito horrível de sono, né? Por exemplo, aconteceu conosco na semana passada, que a gente está justamente fazendo a dessensibilização da alergia do João, e aí a gente introduziu um alimento e ele reagiu super, assim, ele teve cólicas e tal, dormiu mal a noite inteira, ele precisou dormir comigo, porque ele estava muito choroso, né? Eu expulsei o meu marido da cama, coitadinho. E o irmão dormiu comigo, então ninguém dormiu bem, né? E aí, claro, no dia seguinte eu não rendi. Se eu fosse concurseira, obviamente que naquele dia, né, se eu estivesse me dedicando e tal para um concurso, naquele dia eu não ia poder estudar, certamente. Mas aí a gente teria que fazer as compensações, né, Luana? Então, e aí também é importante você ter os acordos familiares, etc., né?
E essa parte dos acordos, né, assim, com essa ideia da rede de apoio, eu aqui em casa, por exemplo, eu tenho minha mãe e minha avó, né, que já são idosas, mas são autônomas, né, assim, são bem ativas, né, e elas me ajudam muito nessa parte, por exemplo, hoje, né, preciso me trancar aqui, então Maria Luísa tá lá com elas, mas a gente sempre organiza exatamente esse quadro de horários, né, vamos dizer assim, tipo, minha mãe gosta de dormir depois do almoço, e eu não durmo. Então, a gente sabe que nesse período, né, que é colocar a Maria Luísa na cama, ficar com ela para ela dormir, é comigo, né? Então, esse aí até o final, né, da minha mãe acorda, sou eu que vou estar lá. Então, nesse período, na hora de estudar, às vezes eu tinha que levar o computador para a cama, né, levar o papel para a cama. Passei um ano levando o computador para a cama, até que eu decidi que eu ia juntar dinheiro e comprar um tablet, para não ficar nessa história de tirar e botar computador. E aí a gente vai encontrando também essas formas, né, de estudo que não dá para ser sempre o ideal, na mesinha, bonitinho, estudando, né? Às vezes a gente tem que se adaptar também a isso. E, assim, outra coisa que eu também me adaptei, tipo, quando ela acordava, tipo, Às vezes ela estava, vamos dizer assim, né, muito, muito, muito elétrica, e ela queria ficar em cima de mim e não conseguia ficar parada, então ela sentava no meu colo. Eu estava estudando na mesa, ela pegava o desenho, ficava com o desenho em cima, né, em cima de mim. Aí eu me acostumei a estudar com o fone de ouvido, ouvindo o desenho do lado e a aula aqui do outro. E até me ajudou quando teve reforma no condomínio, que fizeram uma reforma externa, aquele barulho, né, assim, enorme da reforma, eu já estava tão acostumada que não me atrapalhou tanto, né? Então a gente vai encontrando aí também, né, algumas coisas que vão, não fica assim, ah, meu Deus, que maravilha, né? Assim, mas dá para fazer, dá para levar, né? E a gente, eu acho que a gente entendendo isso, né, como algo tipo, poxa, que cada um vai ter o seu, né, o seu pedrinho no sapato em algum momento, seja, né, uma reforma, né, seja um desenho ali, né, no seu ouvido, né, tocando, mas a gente vai encontrando e assim, encontrando uma aceitação também, né, e uma adaptação a isso. E a gente vai seguindo, e vai funcionando, e vai dando certo. E eu acho que você não desistir nesse momento, né? E persistir, você vai perceber que dá certo. Mesmo não sendo daquele jeito ideal, de lugar tranquilo para o estudo, né? Fechado né? E tudo ali no, né? No seu equilíbrio ali.
Exato. Até porque, né, Luana, não existe momento ideal, não existe condição atual. Isso é muito legal de a gente perceber, né? Se eu tivesse esperado um momento ideal para ter o João, eu não o teria tido até agora, porque a gente sempre tem coisas na vida que talvez nos impediriam, entre aspas, de ter um filho, de estudar para concurso, de realizar um projeto, um sonho que a gente tem, né? Isso. Então, eu acho que a gente precisa entender que se a gente quer mesmo, a gente tem realmente vontade de passar, com três filhos, com um filho pequeno, com uma filha especial, com trabalho, tendo que conciliar trabalho, enfim, tantas demandas que cada realidade tem, né, cada uma de nós mães tem a sua realidade, mas assim, o momento ideal para estudar, eu vou esperar um pouco meu filho crescer, eu vou esperar tal coisa no meu trabalho acontecer, talvez esse momento ideal nunca chegue, então talvez seja importante você se organizar com o que você tem hoje, trabalhar com o que você tem, fazer acontecer mesmo assim, por e apesar da tua realidade, né? E fazer isso por eles também, pelos nossos filhos, né? Fazemos por nós, pela nossa vida profissional, né? Pelo nosso desejo de trabalhar na psicologia na área pública, né? Seja lá qual for o significado que isso tem, né, para cada uma de nós, mas também por eles, né? Eu penso muito assim no João, né? E tem vários dias que eu me culpo, né? Que eu fico pensando assim, poxa, será que eu tô sendo uma boa mãe por não estar com ele mais, né? Por estar trabalhando em vez de estar com ele, né? Enfim, estar estudando. Mas aí eu me lembro de um exemplo que eu gostaria que ele tivesse de mãe, né, de mulher, de ser humano mesmo, né, uma pessoa que, de repente, luta, que quer, que tem projetos, que tem alguns sonhos, que quer ver isso acontecer. Então, eu acho que essa é uma herança muito positiva que a gente pode deixar para eles, né?
Sim, e a gente, e essa questão que você falou agora, assim, né, de não só da luta, né, mas assim, de você perceber que você pode ir buscar, né, e ir atrás de coisas que você deseja, né, que dos seus objetivos, né, e que a gente ouve tanto às vezes, né, quando a gente pensa na gravidez, né, que poxa, fiquei grávida, agora tudo parou, né? Tudo acabou para mim, né? Assim, a gente ouve muito isso, inclusive, assim, eu, no caso, por exemplo, eu engravidei, eu tinha 25 anos, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, então, assim, foi uma época que eu pensei, meu Deus, né? E agora? Assim, como é que... Porque exatamente a gente tem muito essa ideia, né, de pronto, a partir de agora eu não vou mais conquistar nada na minha vida, né, e pelo contrário, assim, eu fui fazer minha prova da Infraero em 2009 com a Maria Luísa com um mês, né, e assim, foi a minha primeira conquista, né, então eu estudei para a prova grávida dela, né, e fui fazer a prova com ela com um mês, então, tipo, foi, eu acho que foi a primeira grande demonstração da vida, né, para mim, de que não tinha nada acabado ali, pelo contrário, né, tinha mais uma pessoa ali na minha vida para ser mais um motivo, né, para eu buscar isso que eu queria, né, então foi uma época, assim, que me ensinou muito também, e ela me ensinou demais, né, assim, a Maria Luísa Ave Maria, passou por coisas, assim, que nem olho para ela e digo, minha filha, pelo amor de Deus, né, assim, me ensine essa força, porque, assim, eu acho que ela é um ser iluminado mesmo, né, porque passou por muitas coisas mesmo, assim, coisas seríssimas, né, e hoje, aos 12, aí, correndo, rindo, né, ela se comunica, ela não fala, mas ela se comunica muito bem, né, então você sente mesmo toda, né, a expressividade dela, então eu aprendi muito mesmo, assim, de você conseguir, assim, fazer desses dias, né, assim, como é que eu posso fazer disso melhor para mim, né, se é a vida que eu tenho, é o que eu tenho, e eu quero que isso seja bom, né. E aí, eu acho que assim, eu gosto muito de pensar assim, como se fosse um caminho, né, com as suas pedrinhas ali, os seus obstáculos, mas entre eles tem alguma coisa. E eu vou me concentrar nesse alguma coisa que está entre eles, porque se está ali, né, é para mim, eu vou pegar isso daqui e ver o que eu posso fazer, com isso daqui. É isso daqui, pois vai ser isso mesmo que eu vou fazer. E é interessante que a gente vai começando, né, vai caminhando e vão aparecendo portas, né? Por exemplo, eu não esperava estar hoje aqui, né? Não foi uma coisa que eu planejei, né? Disse assim, ah, vou planejar ser professora de psicologia nova, né? Foi uma porta que abriu exatamente por essa, né, assim, por a gente, assim, pelo fato de eu acreditar que aquilo, aquele meu sonho era possível, de repente eu comecei a entrar nesse mundo e a conhecer pessoas desse mundo, né, e portas foram se abrindo. Então, tem muita coisa que a gente nem sabe que está reservada para a gente também, né, e que a gente vai colhendo aí esses frutos, né, e ser mãe é um papel, né, na nossa vida, né, não é aquele também que vai tirar todos os outros. Né? Então a gente vai. E essa parte da culpa que você falou, Monique, Ave Maria, né? Eu assim via, né?
Tipo... Nasce uma mãe, nasce uma culpa.
Nossa. Assim? Com certeza. Eu assim conto assim, não sei nem quantas vezes eu desci, porque assim, eu não queria chorar na frente da minha mãe, né? Na frente da minha avó, para elas não ficarem preocupadas comigo. Então eu descia, ia lá pro carro, chorava, né? Esperava ficar, né, inteira de novo, e subia e voltava, né, então a gente tem nossos momentos também, né, de desespero ali, de meu Deus, né, não vou conseguir fazer isso, mas depois a gente corre para os amigos, né, falando, né, fala com todo mundo, de gente, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir, saiu todo mundo, lembra você, que você já conseguiu tanta coisa, né, vai lá, só mais uma coisa, vamos lá, e aí você respira fundo, chora tudo que tem para chorar, e volta. É desse jeito.
Nossa, Luana, você... A gente está se conhecendo agora, né? Eu e Luana ainda não tivemos muito contato. Tenho certeza que daqui em diante vai nascer uma amizade muito legal.
Ah, assim, como a gente
tem aí com a prof. Gabi, com a prof. Rayane, com a prof. Suzy, que são maravilhosas. O prof. Alisson a gente nem comenta, porque ele é um divo, um músico da psicologia, né? o nosso mestre dos mestres, maravilhoso. Mas assim, Luana, eu já te admiro demais, né? Do pouco que eu conheço de você. E eu acho que o teu depoimento é muito motivador, porque muitas vezes a gente pensa que os obstáculos que surgem na nossa vida, e eles existem, né, para todos nós, né,
Sim.
em maior ou menor grau, eu nunca gosto de desprezar quando uma pessoa diz que ela tem uma dificuldade, né, por mais que às vezes nos pareça que aquela dificuldade é pequena. Mas para
Sim.
aquela pessoa que aquilo de repente é uma dificuldade, né? A gente até na mentoria a gente comenta, às vezes tem pessoas que têm o dia inteiro livre para estudar, não têm filhos, não têm compromissos, mas elas têm dificuldades também de cumprir com as metas de estudo, né? Então, poxa, você teve vários desafios, né? Eu fico aqui me imaginando você, né, grávida aos 25 anos, né, estudando para um concurso, daí nasce a sua filhinha, né, tem todos os desafios de ela ser um bebê especial, uma filha especial, né, isso demanda várias coisas para além da maternidade convencional, vamos dizer assim, né. Então, poxa, e mesmo assim você deu conta, né? E você dá todos os dias, e agora vai ser prof aqui também conosco. Então, a tua história é muito linda, é muito exemplar. Eu te agradeço muito por compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente hoje, porque não é fácil a gente dar conta de todos os papéis que a gente exerce. E por mais que às vezes a gente sinta que não está dando certo, talvez a persistência e o seguir adiante mesmo com tantas demandas e tantos desafios, talvez seja o grande segredo, né? A gente não desistir, a gente não desanimar, a gente encontrar um tempinho para estudar, nem que seja um pouquinho por dia, né? Eu sempre falo isso também, que o pouco estudo é muito melhor do que estudo nenhum, né? Então, se você não consegue fazer o ideal, o perfeito, né? Se você não consegue estudar 5 horas líquidas por dia, mas aquela meia hora, né, no longo prazo vai ter um impacto na tua vida de concurseira. E eu
Sim.
vejo que você conseguiu realizar tudo isso. Então, poxa, meus parabéns mesmo. Você é uma pessoa incrível, uma mãe maravilhosa.
Somos. Somos.
Obrigada, viu?
E eu acho assim, tem outra coisa que eu acho muito importante, é saber que assim, nesse período, nesse percurso, né, a gente também não tem só momentos, né, de força, né, assim, de, né, de resiliência, né, a gente tem nossos momentos também ali que a gente não aguenta e a gente precisa ter respeito a esse momento também, né. Então, assim, eu tive períodos em que eu disse, gente, assim, entre uma prova e outra, por exemplo, eu preciso aqui parar, sei, não sei, 15 dias, 20 dias, não sei, meu corpo vai me dizer, né, mas eu não vou conseguir ir direto, vou precisar dar essa pausa e dava pausa, né? A gente no intervalo da prova do MP para a prova do JF, eu parei, tipo, mais de um mês, assim, realmente porque eu não tinha condições, né? E estava na pandemia e tudo aquilo na cabeça, né? Então, para retomar foi muito difícil, mas aquele momento que eu tive de pausa foi muito importante, né? Até para a retomada mesmo, né? E a gente avaliar também assim, o quanto a gente tem de pessoas ao nosso redor que, né, que são ali, como você fala, da sua mãe, do seu marido, né? Tipo, poxa, às vezes a minha mãe diz assim, mas mano, eu queria lhe ajudar mais. Aí eu digo, mas mais? Né, assim, como assim, né? Tipo, se eu tô conseguindo fazer tudo isso, né? Porque vocês já me ajudam demais, né? E aí os amigos da gente, assim, que às vezes mesmo de longe, né, só com a escuta, ou só com uma palavra ali de, né, de incentivo, ou mesmo de dizer, não, amiga, é isso mesmo, é osso mesmo, é difícil mesmo, né? Então, a gente, assim, a gente perceber essas pessoas ao nosso redor e a gente vai pegando um pouquinho da energia de cada um, né? Eu acho que é esse compartilhar mesmo, né? A gente compartilha energia, porque sozinhos, né, fica muito complicado, então, acho
Eita,
que
nossa, eu acho realmente que se você não tiver com quem contar, realmente talvez nem só o projeto do concurso público, mas outras coisas acabam sendo inviabilizadas, né? Então, você construir essa rede de apoio, e talvez isso passe também por uma comunicação nossa para com nossos familiares, né? Estabelecer acordos, fazer contratos verbais realmente, né? Então, assim, para que as pessoas comprem o nosso projeto também. Porque, às vezes, a gente, e eu já vi isso acontecendo com algumas alunas, elas tinham esse desafio de comunicar. Então, como elas não conseguiam demonstrar a importância daquilo para os familiares acabavam não ajudando. E aí, no momento em que você consegue, né, demonstrar, né, por meio do diálogo, de conversas e tal, o quanto que o projeto, o concurso público, pode ser uma coisa muito, muito importante, muito bacana, pode melhorar a vida, inclusive, de todos os que estão ao nosso redor, né? Aí você começa a ter mais aderência ao teu projeto, aprovação. Né? Então, isso também, eu acho que é uma coisa que a gente precisa cuidar de fazer de uma maneira eficaz, né? Então, estabelecer bons acordos para que as pessoas entendam que naquele momento que você está ali assistindo uma videoaula, lendo, aquele momento realmente é importante, aquele momento ele não pode ser interrompido, né? Você realmente precisa estar ali. Então, isso vai também de uma boa comunicação que a gente precisa fazer, né?
Sim, e os acordos com a gente também, né? Tipo, às vezes a gente, por exemplo, eu tive uma parte da saúde, né? Tipo, que eu tive que realmente focar na perda de peso. E aí eu não vou conseguir fazer isso agora. E aí eu fiz um acordo comigo, né? Assim, de que eu ia, naquele momento, eu não ia ganhar, mas eu também não ia me esforçar para perder. E aí depois, quando eu ficasse, né, um pouco, respirasse um pouco, né? Que no caso já está acontecendo, né? Aí eu disse, né, para minha nutricionista, olha, né, agora, né? Vamos lá! Mas é assim, a gente também tem que fazer esses acordos com a gente, não tem como a gente, né, abarcar tudo também 100% ali, impossível, né? E aí também, assim, eu acho que você falou nessa parte da comunicação, eu fiz algo, né, que foi muito desafiador para mim. Eu saí do meu emprego público para voltar a estudar. Né? Então, assim, um desafio imenso, começar um trabalho novo, que era o trabalho na clínica. Né? Então, eu tive que sentar mesmo com todo mundo.
O medo, né, Luana? O medo que isso traz, a incerteza, a segurança.
Sim, e aí eu tive que sentar e tive que dizer assim, olha, gente, assim, eu não tenho como garantir que eu vou passar daqui a um ano, daqui a um tempo. Né? Mas tá. eu só digo uma coisa, assim, é o meu objetivo e eu vou me esforçar, assim, vou dar tudo que eu tenho aqui para alcançar esse objetivo. Então a gente sentou, fez as contas, né? Viu o que eu ia ter que abdicar também, né? De coisas que eu fazia que eu não ia mais poder fazer, né? E enfim, foram muitos, muitos acordos mesmo e muita conversa, né? Para poder que as pessoas comprassem, que não ia ser fácil, não, comprar a minha ideia. Como é que você vai comprar a minha ideia? Luana, pelo amor de Deus, não faz isso.
Doida, né? Te acharam doida.
Muita gente falou comigo, Luana, tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, eu preciso disso. Né? Eu precisava de um trabalho com uma carga horária menor, precisava de um trabalho com uma carreira melhor, né? Então, assim, era isso. Era isso, né? Não tem opção. Pensa isso.
Ana, sabe que eu tô aqui te ouvindo falar e eu me dou conta de uma outra coisa que eu acho que as mães concurseiras precisam nessa vida, que é coragem. Sabe, coragem de você pegar o boi pelo chifre, como se diz, e você encarar isso na vida, assim, tipo assim, não, eu vou me esforçar no tempo que eu tiver, da forma que eu puder, mas eu vou conseguir passar, né? Que foi isso que você fez. Você não foi meia boca, você não entrou nessa meia boca, tipo assim, ah, vou dar uma estudadinha. Não. Você entrou nessa com tudo, não é verdade?
Com tudo, com certeza.
Eu também sempre fui assim, de entrar com tudo, né? Então, eu assim, eu resolvi que eu ia ser concurseira e eu também larguei um emprego bem legal, né? Claro que eu ainda não tinha filho, não era nem casada ainda, né? Então, era só eu e eu, né? Mas, assim, foi também uma decisão muito difícil à época, porque eu era gestora de RH numa empresa, eu tinha uma boa remuneração e também muita gente me questionou, né? Mas é isso mesmo? Você vai deixar esse emprego, né, para uma coisa incerta, né? Enfim, que você não sabe quanto tempo vai demorar para passar. Mas eu estava muito convicta, sabe? E hoje, olhando para trás, eu não me arrependo nem um pouco. E foi uma decisão corajosa, né? Eu tive que fazer contas, eu tive que fazer um planejamento, eu tive que entender como é que isso ia se adequar na minha rotina. Foi muito desafiador, né? Porque você deixar de trabalhar para estudar, isso tem um peso enorme, né?
Uma cobrança interna, né? A gente fica se cobrando ali.
Muito, muito. E toda a mudança de rotina, né? Você ficar ali o dia inteiro sentado estudando, né? Enfim. Então, assim, eu acho que realmente também coragem é um ingrediente muito importante para quem quer passar
no concurso. Sim. E você falou aí da sua experiência, você falou assim, né, eu sozinha, né, sem, ainda não tinha filho, não tinha marido, e eu acho que isso também é um, né, um certo peso também, né, tipo, meu Deus, né, sou eu mesmo, né, para dar
eu conta. Eu vou precisar da conta da minha vida aqui, né, porque assim, ninguém vindo me salvar. Eu tô por conta, sabe?
Então,
exatamente.
Eu né? E é uma coragem que não é uma coragem negligente, né? Não é tipo assim, vou jogar tudo pro ar, né? Não é assim.
Não.
A gente tem que planejar, porque para mim, por exemplo, eu sabia que eu não ia poder deixar de trabalhar, né? Não ia, as contas não iam fechar. Então, eu tive que escolher trabalhar, mas escolhi um trabalho que me dava uma chance de ter um tempinho a mais, né? Para estudar. E aí, assim, foi o que eu consegui, né? De que eu percebi que daria certo para mim, porque também eu tinha que saber se eu, né, se eu ia gostar, né? E eu queria muito trabalhar na clínica, então foi uma coisa que casou também, né? Então foi muito bacana.
Poxa, para a gente encerrar aqui, né, Luana, O recado que eu gostaria de deixar para as mães concurseiras ou para aquelas pessoas que são mães e têm medo de começar a estudar são dois, na verdade, né? O primeiro deles é que não existe momento ideal, portanto, faça hoje, comece, né? Não vai ser fácil, o início é muito desafiador, mas depois você entra no ritmo e a coisa flui. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer é que você vai precisar de rotina e planejamento, além da rede de apoio que você precisa dar conta de montar, né? Mas sem esses ingredientes, a sua vida tende ao caos, né? Porque as demandas vão surgir, filhos trazem muitas demandas, né? A gente precisa estar com eles. Eu não abro mão de estar com o João, né? Eu, assim, tem momentos do dia para mim que são sagrados, né? Então, eu não abro mão disso, porque para mim isso é muito importante, né? Acredito que para ele também seja. Mas é possível, né? Você tendo um bom planejamento, uma organização, comunicando eficazmente aí, né, o teu projeto para você montar a tua rede de apoio, eu acho isso muito fundamental. Coragem também, que a gente falou agora, né, você vai precisar no início, principalmente, né,
isso.
Muito difícil. Mas assim, ó, só vai, sabe, porque assim, eu não conheço, Ana, você com certeza também não, eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de fazer tudo isso, de encarar esses desafios, porque vale muito a pena, você não acha?
Eu acho, né, tanto que fiz, mas assim, eu acho que acrescentando, né, tipo, além de tudo isso, né, que Ave Maria, sem isso também eu acho que, né, isso é importantíssimo, eu acho que eu só acrescentaria mesmo essa lição que Maria Luísa me deu, né, tipo, de a gente não, não se comparar tanto, né? Assim, a gente usa esses exemplos, né? A gente usa essas histórias para a gente realmente perceber que é possível, né? Para a gente encontrar uma força a mais, uma motivação, uma troca, né? Mas que a nossa realidade é nossa, é a gente que conhece, né? A gente que sabe do que a gente, né, é capaz, né? E a gente perceber isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não tem essa capacidade, que é só aquela pessoa que está ali do outro lado contando, né? E não, né? Tipo, a gente saber, ter essa noção real, né? Do quanto a gente pode, né? Do quanto a gente é capaz. E de que a gente tem, sim, limitações, tem, sim, obstáculos, mas a gente conhecer nossa realidade facilita para que a gente encontre esses espaços, né? Nesses obstáculos para poder fazer a nossa, construir aí o nosso caminho, né? Então, acho que acrescentaria isso aí, para tudo isso que você falou, que eu concordo tudinho com tudo que você disse aí.
Com certeza. Eu acredito, Luana, que esse seja um recado para a vida, né? Não só para o concurso. A gente, sim, parar de se comparar é uma coisa que diminui muito a nossa ansiedade, o nosso sofrimento. Porque, afinal de contas, sempre a grama do vizinho vai parecer mais verde, né? Mas a gente não sabe a realidade de cada um tem um contexto, cada um tem desafios, dificuldades para sentar e estudar. Sentar e estudar não é prazeroso, não é legal, não é bacana, não é para ninguém, né? Para quem tem filho, para quem não tem, para quem trabalha, para quem não trabalha, porque é difícil para todos, né? O desafio é gigante. Não é fácil estudar para concurso, mas vale a pena, né? Então, é importante encarar, né? Encarar o desafio e chegar num momento assim de só comemorar, que nem você está fazendo
Ah,
agora.
muito bom. Muito bom, muito bom. A recompensa chega, né? A recompensa chega. Sim.
Deve ter sido uma festa quando você soube, né?
Ave Maria, Ave Maria. A gente fica tão tenso até sair o último resultado, é tanta tensão, que
Meu
depois
Deus.
que passa, assim, gente, dá aquela respirada, e agora você sabe que vai chegar, não sei que dia, mas, né, agora eu só tô esperando, né? Uma posição assim totalmente diferente, né? Daqui a gente
Muito
passa
bom,
aí.
né?
É muito bom, muito bom.
Muito bom mesmo, vale super a pena.
Muita gratidão.
Pois, querida, então, acho que encerramos por aqui, né?
Sim.
Eu gostaria de agradecer a participação de todas as mamães aqui que nos acompanham.
Beijo, né? Para todos, né? E todos aqueles,
Quando
né, que
você
estão aqui, que
tiver.
não são mamães, né? Sim.
Feliz Dia das Mães, né?
Feliz Dia
Para
das
todas as mães.
Mães, sim, para todas nós.
E que nós sejamos mães possíveis, né? Porque
Isso.
tem uma frase que uma amiga me falou quando o João tinha uns 4 meses e eu estava super chorosa, porque eu não estava conseguindo ser a mãe que eu imaginei que eu seria, né? E aí ela falou para mim: eu era uma mãe perfeita até que meu filho nasceu.
Ai, eu
Então,
adoro essa frase.
essa frase me impactou muito porque ela é extremamente verdadeira. Nenhuma de nós é perfeita como mãe, como mulher, como concurseira, como profissional. Nós temos as nossas falhas, mas que nós possamos ser profissionais possíveis, concurseiras possíveis dentro da nossa realidade de ser mãe, né?
Sim, perfeito. Não vou nem falar nada para não quebrar a mensagem. É isso mesmo, é, né, a nossa possibilidade, né, a nossa gentileza com a gente, né? Sim,
É
ter
isso.
essa gentileza consigo mesmo.
Show. Minha querida, seja muito bem-vinda
Ah,
oficialmente, então, no meio dessa
muito
live ao
obrigada,
Psicologia
muito
Nova.
obrigada.
Eu não tenho a menor dúvida do tanto que você vai agregar para essa legião concurseira aí, né? O tanto com conhecimento quanto com experiência, né? Tá aqui o teu primeiro compartilhamento conosco, já foi riquíssimo. Então, é uma honra poder trabalhar com
Ah,
pessoas como
meu Deus, a
você.
honra é minha.
Seja muitíssimo bem-vinda, minha querida, ao time.
Muitíssimo obrigada, né? E eu aqui conversando com você, né? Das aulas para a troca, né? Assim, assisti tantas aulas, né? Suas, e agora estou aqui trocando, assim, muito, muito feliz com tudo isso.
Ô, minha querida, muito obrigada. Pois um beijo, então. Curta muito
Beijo.
a tua filhota nesse Dia das Mães e que eu tenho
Sim.
certeza que você é um exemplo incrível para ela, sempre será.
Nós também somos. Mas um beijo bem grande.
Beijo a todas. Tchau, tchau.
Tchau.